No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ambientes tóxicos e líderes despreparados impactam na saúde dos trabalhadores, segundo pesquisa. Operação Chamar é concluída em Roraima. Parintins recebe ações da Operação Sorriso. E Santarém sedia a 4ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do JAM desta terça-feira falando que uma pesquisa apontou que ambientes tóxicos e líderes despreparados têm impactado diretamente na saúde emocional dos trabalhadores. O levantamento também mostrou queda na produtividade das companhias como resultado dessas problemáticas. A reportagem é de Nuno Lobo.
Uma pesquisa realizada no Brasil aponta que ambientes tóxicos de trabalho e líderes despreparados são as principais causas de pedidos de demissão e de problemas emocionais enfrentados pelos trabalhadores. O levantamento também mostra queda na produtividade das empresas, decorrente dos esgotamentos emocionais dos colaboradores. O estudo intitulado de Inteligência Emocional e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho foi realizado pelo Instituto The School of Life, que ouviu 774 profissionais em todo o país. De acordo com a análise, 42,86% dos entrevistados disseram que ambientes tóxicos é o principal fator que os fariam pedir demissão. Para 43,80% dos líderes, em algum momento nos últimos 12 meses, deixaram de produzir ou manter o engajamento devido a abalos emocionais. Já entre os liderados, esse número foi de 45,17%. A psicóloga Tayane Castro explica que a busca por tratamentos psicológicos relacionados a problemas no ambiente de trabalho é comum.
Não é incomum a busca por tratamento psicológico por funcionários com algum transtorno emocional resultante do ambiente de trabalho. Os transtornos mais comuns são os relacionados ao estresse, seguidos pelos ansiosos e transtornos depressivos. E a causa principal, segundo pesquisas recentes, é o ambiente de trabalho tóxico.
Questionados sobre a capacitação dos líderes para lidar com questões de saúde mental, apenas 35,7% dos gestores acreditam que os profissionais estão preparados. Além disso, 45,66% afirmaram que não há um plano de capacitação para 2023 e 2024. Estratégias para manter a boa saúde mental dos trabalhadores é importante na manutenção de um ambiente saudável.
O que caracteriza um ambiente de trabalho saudável é aquela instituição que preza pela comunicação entre líderes e liderados, a que incentiva não só os resultados, mas que dá boas condições de trabalho para os funcionários, que incentiva a prática de exercícios laborais, uma alimentação saudável, palestras que falem sobre saúde mental no ambiente de trabalho.
Ainda segundo a especialista, é essencial que as empresas invistam na saúde emocional dos colaboradores.
É importante que as instituições, por meio dos gestores e líderes, pensem em estratégias para atender a necessidade dos colaboradores, avaliando o que pode estar interferindo na queda de rendimento desses funcionários. A presença do psicólogo, o conhecimento da psicologia organizacional ajuda nessas estratégias.
Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E saúde mental na escola foi tema de um evento em Santarém. Alusiva à campanha Setembro Amarelo, a iniciativa faz parte da programação realizada pela Comissão Paz na Escola do Instituto Federal do Pará, o IFPA. Saiba mais com Liés de Costa.
Nesta terça-feira, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, aconteceu um evento voltado para a saúde mental na escola. O evento, inserido no programa Cultura de Paz na IFPA, trouxe como tema sociabilidade juvenis e subjetividade contemporâneas e teve como objetivo sensibilizar e instruir os estudantes do Instituto a lidarem com esses problemas que são cada vez mais recorrentes entre os jovens e principalmente dentro do ambiente acadêmico. Elana Morim, psicóloga no setor de saúde e qualidade de vida do IFPA, explica que a iniciativa alusiva à campanha Setembro Amarelo faz parte da programação realizada pela Comissão Paz na Escola do Instituto no município.
O evento hoje, ele é programação, parte do projeto da professora, que é o Mágio na Escola, é uma comissão que existe, e alusiva ao Setembro Amarelo, né, a gente começa esses debates, né, essas discussões sobre subjetividades e as representações que isso trazem no indivíduo, né? E ela convidou hoje os psicólogos da Abrapso para falar sobre o tema, né, como é e essas interpretações na realidade, como é que as relações vão interferir no modo de pensar, de sentir, e tudo a ver o Setembro Amarelo e vem fazer alusão à prevenção ao suicídio, né? E aí a gente começa a abrir esses debates reflexivos sobre a temática.
A psicóloga destaca ainda que a temática da saúde mental dentro do ambiente escolar tem sido trabalhada por meio das relações interpessoais no Instituto e evidenciando a valorização da vida.
No Instituto a gente tem que trabalhar cotidianamente, né? A gente trabalha muito sobre as relações interpessoais e essa rede de apoio. E a gente não busca muito falar sobre suicídio em si, mas sim sobre a valorização da vida, sobre a importância da rede de apoio, e aí a gente trabalha ao redor mesmo, né? Conversando, buscando estar mais próximo, tanto com os alunos, quanto com os professores e os demais servidores, para eles que tenham a vontade. É, qualquer momento que eles precisarem, existe não só um único servidor, mas toda uma equipe está ali preparada para estar orientando, caminhando e até dando suporte se isso for necessário.
Além da discussão, os participantes do evento também puderam assistir ao filme Machuca. E na próxima semana, as atividades voltadas para a campanha Setembro Amarelo devem ser retomadas na instituição. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins, no Amazonas, está recebendo ações da Operação Sorriso. A Operação Sorriso promove atendimentos e cirurgias de fissura labiopalatina. João Carlos Moraes traz as informações.
Iniciou nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, em Parintins, a Operação Sorriso, que irá beneficiar pacientes de todas as idades com fissuras labiopalatinas. A abertura aconteceu no auditório do Centro do Idoso, que recebeu na segunda-feira a triagem dos pacientes para as cirurgias. A programação da Operação Sorriso conta ainda com a ação de saúde bucal no Centro Infantil Jaime Lobato e anúncio das pessoas que serão contempladas com cirurgias no Hospital Geoffrey Cohen. Clesman Lopes Silva, pai do pequeno Itan Gabriel, comenta o que causou a deformação no lábio do filho e diz estar feliz pela oportunidade em poder ter acesso à cirurgia de lábio leporino.
Antes de ele nascer, a doutora falou que ele poderia nascer com lábio leporino, porque minha esposa ela tem epilepsia, ela tem um medicamento controlado, e o medicamento poderia influenciar na formação dele, mas no lábio leporino. E quando ele nasceu, ele, assim, graças a Deus, foi só o lábio, né? A doutora também falou que foi só o lábio, não foi para a boca, então é mais fácil fazer a cirurgia. Eu estava um tempo já esperando a fazer essa cirurgia desde quando ele nasceu, desde de 2021. E ficou procurando, tanto para Manaus, quanto aqui em Parintins, ficava sempre atento nas rádios, nas redes sociais, para ver a campanha de lábio leporino. E quando foi no mês de agosto, a gente soube que ia ter a campanha, então a gente já estava animado que ele ia fazer a cirurgia. Então é uma alegria para mim, para meu filho também, para a estética dele, para ele se alimentar melhor, para ele sorrir melhor e também pela fala dele também.
Claudiene Gaia dos Santos, do município de Barreirinha, tem dois filhos que nasceram com essa malformação congênita, mas apenas um vai ser beneficiado no projeto. Ela destaca a importância da Operação Sorriso na região e fala das dificuldades enfrentadas pelos filhos por conta das malformações.
Eu tenho dois filhos, um nasceu com lábio leporino fenda palatina, mas já foi feita cirurgia. O mais velho nasceu só com a fissura, assim, pouco, né? E hoje ele está iniciando a triagem para fazer a cirurgia. Para mim é importante porque ele vai assim, ficar mais animado, porque ele é um pouco vergonhoso, ele não consegue ter amigos, mas eu acredito que a partir desse momento ele vai se sentir mais alegre, né?
Segundo o secretário municipal de saúde de Parintins, Cleiton Rodrigues, é um motivo de satisfação que se inicia mais uma parceria que irá atender pacientes com fissuras de lábio e palato, juntamente com a ONG Operação Sorriso. A Operação Sorriso é uma ONG médica humanitária fundada nos Estados Unidos nos anos 80. No Brasil, o trabalho iniciou nos anos 90, com a promoção de cirurgias e tratamentos para pessoas com fissuras lábio-palatinas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A instituição é formada exclusivamente por voluntários. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Vinícius Lima, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Operação Chamar é concluída em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Justiça Federal condenou o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e a União a receberem, processarem e habilitarem os requerimentos de benefícios de seguro defeso devido aos pescadores artesanais da Bacia do Xingu, no Pará, e que estejam abrangidos pela jurisdição da subseção judiciária de Altamira. A decisão em caráter liminar é resultado de ação civil ajuizada pelo Ministério Público Federal em agosto do ano passado. Entre os anos de 2015 e 2016, por causa de uma portaria do governo federal, pescadores de todo o país deixaram de receber o seguro-defeso, benefício que assegura a sobrevivência desses profissionais durante os períodos de piracema dos peixes, quando a legislação ambiental proíbe a atividade da pesca. A suspensão provocou dificuldades de sustento para milhares de famílias e foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que ordenou o pagamento retroativo dos períodos em que o seguro foi suspenso. Até hoje, porém, os pescadores da bacia do rio Xingu, no Pará, não receberam pagamento. Na petição inicial, o MPF requereu ainda que a União e o INSS fossem condenados ao pagamento de indenização individual de R$10 mil para cada pescador, além de R$5 milhões para danos morais coletivos. Segundo o órgão, o valor deve ser revertido em benefício da coletividade dos pescadores nos municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Mós, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. Esses pedidos só serão analisados no final do processo que segue em curso na vara da Justiça Federal de Altamira, com informações do G1 Pará. E encerrou no último dia 15 de setembro, em Roraima, a Operação Chamar. A operação é uma ação nacional integrada entre as forças de segurança pública, com a prisão em flagrante de 42 pessoas por violência doméstica e familiar. Os detalhes com Caio Grambel.
Em Roraima, nos 25 dias de operação, as ações ocorreram em Boa Vista, na DEA, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, na Central de Flagrantes e nos municípios de Caracaraí e Rorainópolis. Foram registrados 351 boletins de ocorrência, realizadas 42 prisões em flagrante, expedidas 183 medidas protetivas de urgência, instaurados 102 inquéritos policiais, concluídos 496 inquéritos policiais e cumpridos 4 mandados de prisão. Além disso, foram efetuados 2 atendimentos de tentativas de feminicídio, comunicado o descumprimento de 12 medidas protetivas e realizados 7 autos de apreensão em flagrante por ato infracional. A delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Verlânia Silva de Assis, fala de uma forma geral sobre as ações realizadas durante esses 25 dias de Operação Chamar.
Ao longo deste trabalho, a DEAM focou nos crimes de feminicídios e desenvolvemos um trabalho focado na conclusão dos inquéritos para a responsabilização penal do infrator. E assim reduzir os números de crimes de feminicídio, que é um crime que tira a vida da mulher e deixa órfãos do feminicídio nessa família.
Durante a operação, a Polícia Civil de Roraima também realizou uma série de atividades educacionais nas escolas, com palestras e roda de conversa sobre a importância de identificar e denunciar casos de violência doméstica. É o que destaca a delegada Verlânia de Assis.
Foram 25 dias de ações em que a Polícia Civil de Roraima esteve comprometida em realizar uma série de atividades educacionais nas escolas, incluindo palestras e rodas de conversa sobre a importância de identificar e denunciar casos de violência doméstica.
A delegada ainda fala sobre uma parceria futura da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher com a Casa da Mulher Brasileira em Boa Vista aos homens do Estado.
A DEAN, em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, vai realizar ações voltadas aos homens. Trata-se de uma tentativa pedagógica para conscientizar o homem de que ele precisa também atuar nesse combate à violência. É importante que o homem reconheça essa violência contra a mulher e também se engaje nessa luta.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira a análise do recurso extraordinário que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas em todo o país. Acompanhe com a Dispésia.
O Supremo Tribunal Federal retoma na próxima quarta-feira, 20 de setembro, a análise do recurso extraordinário que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas em todo o país. A sessão está prevista para iniciar com o voto do ministro Luiz Fux. Em seguida, seguindo a ordem, será a vez dos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a presidenta da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber. No dia 31 de agosto deste ano, a Corte encerrou a sessão do julgamento com um placar favorável aos povos indígenas, 4-2 contra a tese do marco temporal. A sessão foi prorrogada em 3 semanas. Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário e um dos advogados da comunidade Xoclém no caso, fala sobre a retomada do julgamento.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da presidência, colocou na pauta de julgamento agora da quarta-feira, dia 20, com possibilidade de continuidade, caso não termine o julgamento no dia 20, então continuidade para o dia 21 de setembro. Faltam 5 ministros ainda para votar, 6 votos, portanto, foram proferidos. Acreditamos nós que os próximos votos serão mais sucintos. Geralmente os votos subsequentes aos primeiros são mais sucintos porque tendem a se aproveitar dos elementos trazidos nos votos anteriores. Votaram então o relator, ministro Edson Fachin, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, que pediu vista, André Mendonça, que também trouxe um voto vista, Cristiano Zanin e Roberto Barroso. Agora faltam votar então Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber.
Para acompanhar o julgamento, cerca de 600 lideranças indígenas mantêm a mobilização em Brasília. Algumas permanecem na capital desde a última sessão de julgamento, outras estão desde a terceira Marcha das Mulheres Indígenas, realizada de 11 a 13 de setembro deste ano. Nesta semana, os manifestantes ficarão acampados no Memorial dos Povos Indígenas. Rafael fala sobre as expectativas e a possibilidade do julgamento ser encerrado.
É que esse julgamento possa ser finalizado ainda essa semana, no máximo no dia 21, e a expectativa realmente é de vitória, sim, de que o Supremo possa afastar e declarar inconstitucional a tese do marco temporal e, portanto, garantir o futuro das demarcações. E, além disso, se acaso vier a fixar uma tese referente às indenizações, que ela seja, portanto, então, diferente da proposta do Alexandre de Moraes, mas que seja com base no evento danoso, não em função do artigo 231 da Constituição, mas por força do artigo 37, parágrafo 6º, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado, Federado, da União, na titulação de terras sobre o patrimônio, sobre as áreas de ocupação tradicional indígena, mas não em função da demarcação. Essa é uma expectativa, a gente aguarda ansioso pela retomada do julgamento e, claro, aguardamos a finalização com a fixação de uma tese que garanta os interesses dos indígenas.
Ainda nesta semana, o Senado Federal pretende dar andamento à tramitação do projeto de lei 2903 de 2023, o antigo PL 490, que busca instituir o marco temporal de forma legislativa e desmontar os direitos territoriais indígenas garantidos pela Constituição Federal. Os povos indígenas seguem mobilizados na expectativa de ver seus direitos constitucionais reafirmados e a tese inconstitucional do marco temporal definitivamente derrotada. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Quarta Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é realizada em Santarém. A programação aconteceu nesta terça-feira e reuniu representantes da sociedade civil organizada e poder público para avaliarem e criarem diretrizes para o aprimoramento das políticas de segurança alimentar e nutricional na região. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Combate à fome com comida de verdade no campo e na cidade. Essa foi a temática central da Quarta Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santarém, realizada nesta terça-feira na Escola de Arte Mi Bermeguê. A programação organizada pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santarém, o CONSER, e a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, reuniu representantes da sociedade civil organizada e o poder público para avaliarem e criarem diretrizes para o aprimoramento das políticas de segurança alimentar e nutricional propostas para a região. Para além disso, o espaço deliberativo permitiu dialogar sobre as demandas relacionadas aos programas do governo estadual e federal, no sentido de criar políticas públicas que irão favorecer os movimentos, as associações, cooperativas e sindicatos ligados à agricultura familiar, como relata Joilson Dutra, presidente do CONSEA.
Que é a quarta conferência de segurança municipal, onde nós conseguimos reunir todos os atores da sociedade. Essa conferência, ela é importante demais para todos os segmentos da sociedade civil organizada, né? Tendo em vista que nós vamos tratar de segurança alimentar. É através dessa conferência que a gente vai assegurar que os programas do governo federal e estadual voltem e com mais força para dentro do município, como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, Restaurante Popular e muitos outros. E aqui nesse momento, nós estamos criando as políticas públicas que irão favorecer a todos.
Zeli Ramos, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Pérola do Maicá e coordenador da Feira Agroecológica dos Quintais Produtivos Urbanos Sempre Verdes, reforça a importância de participar da conferência, principalmente no contexto do desenvolvimento de uma alimentação mais segura para a população.
A minha participação vai ser no sentido de a gente procurar mecanismos para desenvolver um sistema de alimentação mais seguro, principalmente provindo da agricultura familiar, principalmente no sistema agroecológico. Vai ser orientado, discutido e orientado sobre a participação das associações também nessa programação do PA e PNAE.
Para Eliana Batista, da comunidade Nazário, localizada no projeto de assentamento agroextrativista ao Palhago Grande em Santarém, a participação na conferência foi muito valiosa, principalmente para os agricultores que trabalham com as produções orgânicas.
Então, a importância dessa conferência hoje para nós, como agricultores familiares e nós que trabalhamos com a produção orgânica, é de muita valia, porque vamos ter conhecimentos muito mais do que nós já temos e ver de que maneira nós podemos vender a nossa produção para o PAA, para o PNAE, alimentação escolar, principalmente nas próprias comunidades do nosso Pai Lago Grande. Nossa linha principal de produção é a farinha de mandioca e seus derivados, né? Sim, que nós temos outros produtos para vender, mas a farinha e os seus derivados ainda estão sendo a produção maior.
Outras duas temáticas também foram abordadas durante a conferência. Comida de verdade no PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, oportunidades e desafio no contexto paraense e santareno, e direito humano, alimentação adequada, soberania e segurança alimentar, e políticas públicas e agricultura familiar. Além disso, os convidados participaram de três eixos de debates. Eixo 1, comida de verdade, avanços e obstáculos para a conquista de alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar. O eixo 2, dinâmicas em curso, escolhas estratégicas e alcances da política pública, e o eixo 3, fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
Nas últimas semanas, a Amazônia, notadamente a cidade de Belém, se tornaram palco de reuniões universais para tratar de uma extensa pauta de discussão. Estiveram presentes presidentes de outros países, cientistas ambientais, políticos estrangeiros e brasileiros e políticos daqui e dali. O que veio tratar esse pessoal aqui no Pará, que é considerado a entrada da Amazônia? Fica uma questão. O povo da nossa região também esteve presente, por meio de suas representações populares, porém fica a pergunta: esses representantes populares tiveram realmente as suas vozes ouvidas nessas grandes reuniões? E outra questão ainda mais volumosa: no ano de 2025 haverá uma reunião de todo o mundo aqui em Belém para dar andamento nas questões que já vêm sendo discutidas em encontros menores. Essa reunião monstro que está sendo chamada de COP30 reunirá representantes de quase 200 países, devendo Belém abrigar presidentes de países, primeiros ministros, diplomatas, reis, imperadores e muitas outras autoridades, além do presidente brasileiro e autoridades locais. Por que toda essa gente em Belém daqui a mais ou menos 2 anos? Eles vêm porque a Amazônia não é só do interesse do Brasil e demais países latino-americanos, aonde se estende a imensa região, cuja maior parte acha-se em território brasileiro. Vê-se aí que a Amazônia interessa a nós, brasileiros em primeiro lugar. Porém, pelo tamanho da reunião que haverá em 2025, percebe-se que a nossa região interessa de perto ao mundo todo por uma série de questões, especialmente a sobrevivência do próprio planeta. Novamente fica uma pergunta muito grave: como seremos ouvidos nós aqui da Amazônia, que daqui aqui nascemos e aqui vivemos? Vão nos ouvir e obedecer às nossas aspirações? Ou os povos amazônicos serão chamados apenas para enfeitar o auditório daqueles que mandam no mundo? Embora grupos populares estejam se preparando para a COP30, essa preparação não pode ficar restrita a grupos pequenos. Os indígenas, quilombolas, pescadores ribeirinhos, agricultores familiares e todos aqueles que sobrevivem das riquezas naturais e permanecem pressionados pelo grande capital, especialmente pela mineração e o desmatamento desvairado. Após a realização da COP30, daqui a 2 anos, essas questões deverão estar resolvidas. Tomara que assim seja. Caso contrário, não passarão de uma grande reunião com muito falatório e pouca coisa a mais.
Encerra aqui a edição de número 3807 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Nuno Lobo, Caio Grambel, Adis Pese, Aliege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.